Bom, caro senador Garibaldi, posso responder rapidamente. Os três campos, os três ativos citados pelo senhor, né, os campos mais a refinaria, mais a termoelétrica, são campos que estão operacionais, estão funcionando e a ideia é que seja mantida. Nós não vamos interromper algo que está produzindo e que está dando retorno para a empresa, né?
Quer dizer que a empresa
permanece com interesse
apostando naquela produção.
Sem dúvida, sem dúvidas. Tanto é que são operacionais. Se tiver prospecção que possa dar incremento ainda na produção, é lógico que nós vamos tentar. Senão, nós vamos ficar no ritmo de produção que hoje a gente tem. Mas os três casos efetivos citados pelo senhor são unidades já operacionais e que a empresa vai manter a operacionalidade e o retorno pretendido lá em relação a isso. Também específico do senador Moca, né? Relativo a uma que nós batizamos internamente lá de um projeto de FSN sobre uma exploração de uma empresa de fertilizantes, assim também como uma colocação em relação a mais um caso que foi citado, não me lembro exatamente qual. O que eu queria reforçar é o seguinte, conforme eu já disse...
O caso do Amazonas, presidente.
É, o caso do Amazonas, exatamente. Conforme eu já disse, nós estamos agora numa fase de elaboração de um novo plano de negócios, né? De um redesenho do planejamento estratégico da empresa, à vista da questão de financiabilidade que hoje ela tem. E eu queria deixar bem claro o seguinte, a empresa também não vai parar, ela vai continuar ativa. A empresa ela está operacionalmente muito bem, prova que o resultado no ano de 2014 apresentou um ganho na margem operacional da empresa da ordem de 15% em relação ao ano anterior. Apesar da gente dar um foco muito específico na área agora de exploração e produção, que é o nosso core business, ainda existe 20%, né, aproximadamente, de todo esse investimento voltado a áreas, a negócios que a Petrobras tem interesse. Isso até responde um pouquinho o que o senador Cristóvão colocou, se a gente também não está vendo outras possibilidades. Sim, a gente não está só em combustíveis fósseis, a Petrobras sempre vai estar pesquisando outros tipos de energia limpa, mas, de fato, hoje, o grande potencial da empresa e a forma dela ter uma geração de resultado operacional vem, né, da exploração do petróleo e é por isso que nós vamos colocar toda a nossa força de investimento para os próximos anos em relação a isso. Mas conforme eu estava dizendo, o plano de negócio ele está ainda em fase de elaboração, a gente tem uma previsão de 30 a 40 dias, está com ele concluso e a gente vai tornar ele público, onde a gente vai estar aí mais apto a responder determinadas questões específicas como as que foram colocadas. Em relação ao colocado pela senadora Vanessa, sobre o retorno de 6 bilhões de reais que foram lançados como gastos adicionais, também corroborado pelo aquilo que o senador José Medeiro colocou, sim, a Petrobras está evitando todos os esforços para estar participando desse processo de recuperação desses valores. Conforme eu já havia dito anteriormente, isso é uma visão conservadora, e aí o senador Valdemir colocou sobre essa questão, o conservador no nosso caso, assim, nós estamos extrapolando o valor, não é que nós estamos pondo um valor menor, não, o sentido da palavra é outro. Por quê? Era uma maneira de criar ali uma determinada faixa de valor a ser recuperável, porque até hoje a gente teria que, se fosse fazer uma avaliação, um lançamento mais assertivo, a gente teria que esperar o processo investigatório chegar até o final e, ao mesmo tempo, ter esse processo julgado. A gente está se antecipando e as ações que a gente vem adotando, a Petrobras passou a fazer parte como assistente de acusação junto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, ou seja, a Força-Tarefa no Paraná. Nós estamos trabalhando em sintonia com eles e prestando todos os esclarecimentos necessários e a gente vai sim evitar todos os esforços do ponto de vista judicial para a recuperação desses valores e a gente crê sim numa recuperação. Não só do aspecto de todas as ações que estão sendo levadas lá pela Força-Tarefa no Paraná, mas também pelos prováveis acordos de leniência que estão sendo examinados aqui no âmbito do CGU, da CGU barra TCU em relação a esses feitos. Sobre a questão de data da divulgação que o senador Cristóvão colocou, já está marcado para o dia 15 de maio, isso já foi dado conhecimento público sobre a data da divulgação. Questão de ações, senador, eu não vou entrar em mérito, porque isso é decisão de investidores e de mercado. A companhia trabalha em cima da apresentação dos seus resultados, ela trabalha fortemente para que cada vez mais nossos resultados sejam melhores. Mas, em relação a essa questão de como gerir a dívida, eu diria que hoje nós não temos mais um descrédito da empresa em relação a investidores e financiadores. Eu já havia especificado aqui que nós temos uma autorização do nosso Conselho de Administração para captação da caixa para o ano, para suportar as nossas atividades. Isso já foi bem mostrado, que nós temos um crédito de financiadores, não só locais, mas principalmente internacionais, em relação à nossa capacidade de gerir essa dívida. Eu já deixei bem claro que a dívida ela é muito elevada, ela tem um indicador fora dos bons números, dos bons indicadores, das melhores práticas que a gente tem que ter em relação a isso. E nós vamos trabalhar ainda um tempo com uma dívida muito elevada em relação a isso. Também já deixei bem claro que quanto a socorro do Tesouro, não existe essa possibilidade de uma nova capitalização na empresa. A empresa não tem, inclusive, interesse nisso. Eu também já havia falado em relação a desinvestimento. E isso, entenda-se como não é uma privatização, senador. Na verdade, desinvestimento é nesse modelo de empresa de energia ou de exploração de óleo e gás, como é o caso da Petrobras, desinvestimento é um processo normal em cada ano, onde você tem uma série de ativos que, por uma razão lógica, por uma razão operacional, faz parte do dia a dia e faz parte de cada ano da empresa prever determinados ativos onde ela não tenha, por uma relação custo-benefício, a necessidade ou interesse em permanecer nesses ativos. Eu cito exemplos que campos próximos a abandono, como onde a relação custo-benefício ela já não se torna tão atrativa para uma empresa do porte da Petrobras, ela pode ter interesse de companhias exploratórias de um porte menor. São situações da espécie que estão nesse conjunto de ativos a serem desinvestidos. Isso é uma prática que acontece todo ano na empresa, isso é comum. E não faz parte, é lógico, apesar que o resultado vai nos ajudar numa pequena baixa aí do total da dívida, não é essa a razão principal. Isso está dentro da razão operacional da companhia. Quanto a preço do petróleo, que o senhor colocou, conforme se dá para estimar alguma coisa nesse sentido. Bom, é lógico que a gente trabalha em cima de métricas e de projeções, tanto é que aqui na apresentação que nós fizemos no início, a gente prevê para o ano de 2016 um preço médio do barril de petróleo a $70. É o que nós estamos estimando. Entretanto, isso está atrelado a uma série de forças de conjuntura internacional, né? O senhor citou algumas aqui, e eventualmente alguma volatilidade nesse preço pode ocorrer. Mas acho que a gente entendeu que a gente chegou num patamar mínimo em relação ao preço do barril do petróleo, que quando ele chegou até a $45 aproximadamente o preço do barril, eu acho que ali foi o piso. Então a gente agora vê uma recuperação gradativa. Eu não estou vendo nos próximos anos também uma prática de preços como a gente teve em julho de 2014, onde a gente chegou até a $114 o barril. Então nós trabalhamos, né, com uma estimativa de uma recuperação gradual de preços, mas não no nível como foi praticado nos últimos tempos. Em relação à questão de imparidade, explicar um pouquinho mais, eu também já tinha feito uma explicação. Impairment, a tradução da palavra aqui para o português seria imparidade, na verdade é o seguinte, você pegar um ativo, um conjunto de ativos, estabelecer diante de um conjunto de fatores que possam ter mudado e que precisam ser avaliados quando você tomou a decisão do investimento, então o que você faz naquele momento? Você pega aquele ativo, projeta as receitas dele para os próximos anos, dependendo de qual é o tipo desse ativo, traz ele a valor presente essas receitas e compara com o valor investido. Quando esse valor é feito a menor, ele está menor em relação àquilo que foi investido, por uma situação momentânea, e a regra contábil é essa, e ela é, de fato, uma regra muito dura, e aí atendendo um pouco até a expectativa do senador Braulio Maggi, de fato é o que a gente tem que fazer naquele momento, né? Infelizmente, a regra contábil, a qual é o padrão mundial a qual a Petrobras se sujeita, que é o IFRS, ela é penosa nesse sentido. Se ela é negativa naquele momento, você tem que contabilizar, e se por uma condição de conjunto positivo ali na frente a gente for realizar e a gente vê que isso está agora naquele momento positivo, aí a gente não joga contra o valor. As empresas, o banco, enfim, todos nós que convivemos nesse mundo empresarial sabemos da dureza dessa regra. Por outro lado, num ativo desse, se você buscar uma parceria, né, uma desalienação, alguma coisa, você pode também ter uma vantagem em relação ao preço contábil que aqui está colocado. Mas é a realidade que estava colocada. Eu acho que o principal fator em relação a isso foi essa mudança abrupta no mercado em relação ao preço da commodity, né? Não, eu acho que é o principal ponto. Mas em relação a esse equilíbrio, né, conforme colocado pelo senador Crivella, entre dólar e preço de petróleo, por incrível que pareça, senador, essa compensação pela elevação do dólar, ela não é positiva não pela empresa, ela é negativa. Um dólar muito alto, como a gente tem ainda uma necessidade de importação de refino por uma série de fatores, um dólar muito elevado para nós nesse momento, apesar de um lado a gente ter aí uma política de hedge cambial bastante boa, ela traz prejuízos à companhia. Então, essa compensação entre diminuição no preço do petróleo versus a elevação, a desvalorização da moeda, ela não é uma composição que você possa dizer que você possa compensar.
É boa para o meu estado, para quem recebe royalty e participação especial.
Eu sei a importância da Petrobras para o país e, notadamente, especialmente para o Rio de Janeiro, mas... enfim, eu tenho que olhar o conjunto da empresa, não só onde ela tem a sua maior concentração de atividade. De fato, há um questionamento da ANP sobre a questão da produtividade na bacia de Campos. O que eu posso dizer é o seguinte: a produtividade nos poços está até superior do que a gente havia imaginado. O que nós não estamos tendo é uma velocidade de exploração desses poços, conforme a ANP previa. Mas aí também eu tenho que respeitar a capacidade da empresa na questão de investimento. A produtividade em si, respondendo ela está muito superior ao melhor cenário que a gente imaginava. Entretanto, a capacidade de estar abrindo poços a todo tempo na questão de exploração é algo que exige investimento massivo. A empresa deu, de fato, um período de contenção desse investimento, mas a gente vai retomar isso com certeza, e eu acho que aí se equilibra essa curva de produção e gradativamente se retoma a condição de um royalty, um retorno, um percentual de royalty mais atrativo para o Estado. E a gente vai procurar sempre olhar isso, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas como todos os estados que se beneficiam com a parcela no royalty. Demais pontos. Questão da reavaliação dos números, eu já falei aqui rapidamente, colocado aqui pelo senador Braulio. A questão de Abreu e Lima, é lógico que a gente teve uma série de componentes nessa questão, postergação de investimentos, preço de matéria-prima e assim por diante. Também existem alguns outros aspectos, principalmente no caso do Comperge. Não nos esqueçamos que o Comperge foi projetado lá atrás, esse projeto, ele dizia a respeito a um polo petroquímico, né? A gente sabe, isso é conhecimento do mercado e da sociedade, que a área de petroquímico hoje, nesse exato momento, ela não está oferecendo uma condição muito favorável para a sua exploração. É por isso da postergação do investimento. Porque o custo da matéria-prima hoje, notadamente do nafta, né, que é um subproduto do próprio óleo, ele está numa condição de preço de matéria-prima muito superior ao shale gas, né, que é o gás de xisto americano, isso tira um pouco a atratividade no investimento na indústria petroquímica. Então, o que a gente está prevendo, e há sim uma necessidade muito grande em relação ao refino no país, apesar da Petrobras ter dado um grande salto na questão de refino, já é a sexta maior refinadora do mundo, nós ainda temos uma carência de refino e também é lógico determinados ativos, como foi colocado aqui, que já estão em fase de conclusão, nós vamos procurar respeitar, até porque a gente não pode abandonar projetos onde você já está com 86%, 90% das obras conclusas, até porque seria uma temeridade do ponto de vista de gestão você abandonar esses projetos. Mas isso é lógico, nós vamos trazer isso mais claro para a sociedade quando a gente tiver concluso essa parte do plano de negócios, os quais eu não posso me antecipar em detalhes ainda, até por uma questão de competitividade comercial, eu não posso fazer essa sinalização. Mas nós vamos trazer esses números em breve, reavaliando o nosso planejamento estratégico. Enfim, eu acho que com isso eu estou terminando todas as colocações dos últimos blocos. Se tem alguma dúvida que não tenha sido respondida... Eu acho que os pontos que eu coloquei... quanto à questão de transparência, senador Cristóvão, eu queria dizer que já está disponível no próprio site da empresa e registrado na CVM o detalhamento de toda a divulgação do balanço e a próprio atestado da auditora externa em relação a isto. Bom, no fim, não sei se tem mais algum ponto que vocês queiram insistir para minhas colocações finais. Não tendo, eu faço minhas colocações finais.
Meu caro, só deputado Décio Lima.
Obrigado.
Só gostaria de fazer aí um questionamento.
Muito bem.
A Vossa Senhoria.
Eu quero inicialmente agradecer a deferência de Vossa Excelência, senador Deucídio do Amaral, presidente desta colenda comissão. Acredito que a deferência de Vossa Excelência, prestada a mim e ao deputado Mauro Mariani, é o carinho que Vossa Excelência tem pelo meu estado, o nosso estado, o estado de Santa Catarina, bem como também o carinho que Vossa Excelência tem com a Câmara dos Deputados. Mas eu queria, desta oportunidade, nós viemos aqui apenas para, logo em seguida, entregar ao nosso presidente, o Aldemir, doutor Aldemir, uma solicitação de audiência. Mas já que a oportunidade aqui nos permite... Pela possibilidade da palavra, quem sabe nós estaríamos, inclusive, poupando o tempo de Vossa Excelência ao responder, embora uma questão paroquial, mas uma questão também pertinente à Petrobras e a nós todos, o povo brasileiro. A indagação é se há alguma mudança estrutural de gestão que a Petrobras, nesse momento, estaria promovendo. E, neste aspecto, nós gostaríamos de saber o porquê, pelo menos o que se noticia pela imprensa de Santa Catarina, do fechamento da Gerência Sul, lá na cidade de Itajaí, a Unidade de Exploração Sul, UOL Sul. E se isto é procedente, nobre presidente, se não seria possível, se a indagação, inclusive, que nós fizemos é se o momento é oportuno e se não haveria possibilidade, pelo apreço que o povo catarinense do sul do país temos pelas atividades da nossa Petrobras na região sul, se não seria possível, antes de qualquer decisão de Vossa Excelência, pelo menos nos permitir as representações políticas de Santa Catarina que pudessem ser ouvidas no âmbito da sua preocupação. E se essa mudança de gestão, ela afeta, digamos, a questão da operação estrutural, né, que a Petrobras realiza lá na nossa região, porque nos causa até surpresa, o senador Deucídio do Amaral, que bem conhece, a logística que nós oferecemos hoje com o Porto de Itajaí, aeroporto de navegantes, a proximidade com as plataformas, nós entendemos que nós somos, inclusive, uma oferta positiva no exercício da atividade e das operações da Petrobras. Mas há, presidente Aldemir, uma profunda inquietação. A imprensa hoje teve esse tema pautado como um tema principal, e eu e o deputado Mauro Mariani, que coordena o Fórum Parlamentar de Santa Catarina, aqui representando os três senadores do nosso estado e os 16 deputados, vem aqui justamente para expressar essa preocupação de nós todos, o povo de Santa Catarina. Muito obrigado pela, pela deferência da palavra. Quem agradeço ao senador Delcídio do Amaral e aos senadores que nos permitem, na condição de deputado, de podermos estar aqui participando deste debate.
Deputado, é uma honra muito grande contar com a presença de Vossa Excelência, do deputado também Mauro Mariani, de um estado que eu conheço bem e que me tratou como um filho da terra. Aliás, sempre me trata como um filho daquela terra, a Santa Bela Catarina. Agora, para concluir, presidente
Medini
e meu caro Ivan, e para as palavras finais.
Fazemos o almoço, ao deputado, né, do presidente.
Não, sem problema. E aí as palavras finais.
Bom, deputado Décio, deputado Mauro, em relação à questão colocada, eu quero começar a falar do positivo para o negativo. Primeiro, Santa Catarina, para nós, tem uma potencialidade fantástica. Nós vamos continuar mantendo nossas operações lá no mesmo ritmo que a gente tem fazendo. Não temos, dentro do nosso plano de negócio, posso antecipar nenhum tipo de recuo na atividade daquilo que está planejado para as operações ali na bacia ali, que emanava ali de Itajaí. Tão somente, aí eu quero confirmar, que do ponto de vista administrativo, e como a gente está fazendo uma política de redesenho da organização, uma reorganização administrativa da empresa, de fato, existia uma presença física administrativa ali que está sendo deslocada, porque havia até uma sobreposição de funções, o que não é salutar num processo de gestão. Mas isso não traz nenhum prejuízo na nossa operação. A operação ela está dentro da previsibilidade, é meramente uma questão administrativa, era uma coisa meio, entre aspas, até simbólica.
Não, o escritório, inclusive, continua, presidente.
Nós vamos ter uma representatividade, ele só está vinculado à unidade operacional da Bacia de Santos, mas sem nenhum prejuízo, e é todo aquele tipo de desenvolvimento. Não tem, o que eu posso afirmar é simplesmente um ato administrativo em termos de redução de alguns custos, mas sem prejuízo também da colocação desses funcionários, que serão os poucos funcionários que estão vinculados. Essa questão administrativa estão preservados e vão ser deslocados para outras funções. Entenda isso só como uma questão administrativa. Eu percebi um pouco essa polêmica já que estava sendo criada, mas não tem nada em relação a desinvestimento lá no Estado, muito pelo contrário, ali existe uma potencialidade, até pela condição geográfica que o próprio litoral ali que oferece. E a empresa permanece fortemente nas suas intenções ali em relação ao investimento. É meramente uma questão administrativa, que depois, com qualquer detalhe, eu posso particular e conversar com vocês a qualquer momento, ou através de uma ligação ou uma ida de vocês lá. Isso aí estou à inteira disposição. Bom, finalizando, então, eu gostaria, senador Delcídio, senador Garibaldi, presidente das comissões, aos demais senadores que aqui participaram, a todos que acompanharam isso, para fazer essa sessão, fazer minhas considerações finais. A empresa, de fato, ela passou por um momento muito difícil na sua existência, onde determinados elementos, determinadas pessoas utilizaram da empresa para algumas práticas, pelo que a gente percebe, apesar de não haver ainda um julgamento concluso sobre isso, mas o que tudo indica, de alguns malfeitos ali realizados, e que isso vai... A Petrobras quer deixar bem claro que ela é uma vítima desse processo. Os empregados que ali têm, pessoas que são comprometidas com todo o ideal da empresa, nós temos um quadro técnico de altíssimo nível, que hoje se sentem, sim, envergonhados por essas práticas, por macular o nome da nossa empresa, mas, por outro lado, sabedor de que isso foram atos isolados de determinadas pessoas e que a Petrobras vai fazer todos os esforços possíveis e está fazendo para colaborar com as autoridades que vêm investigando esse processo, até com o Poder Legislativo, que também tem feito uma comissão de apuração sobre tudo isso. Nós queremos reforçar esse compromisso de passar a limpo e de apurar todos esses malfeitos praticados. Mas o que eu queria deixar bem claro e olhar para frente agora, olhando um pouquinho para frente, não que o passado, conforme a senadora Vanessa tinha colocado, o passado sim nos serve como lição para que a gente entenda onde pode ter tido falhas na empresa do ponto de vista da sua, do seu compliance, do seu controle, e isso serve para que nós aprimoremos os nossos processos, levemos melhores práticas para a companhia, e eu posso assegurar a todos que isso é o que nós vamos perseguir agora com muita ênfase, para que não reste dúvida sobre a capacidade da Petrobras, a maior empresa brasileira, que tem tanto colaborado com o desenvolvimento do país ao longo de tantos anos. Nós acreditamos muito fortemente na empresa, a empresa tem uma potencialidade enorme, ela tem um grande desafio, que é o seu endividamento, mas ele é um endividamento controlável, que nós temos capacidade de ir reduzindo gradativamente, sem comprometer a capacidade de investimento da empresa. A empresa vai continuar investindo, ela não vai entrar em marcha ré, ela vai continuar colaborando com o crescimento econômico do país. Ela já provou, ao publicar o balanço, que ela passou a limpo a questão dos seus números, ela já mostrou a questão da sua possibilidade de financiabilidade, e agora a gente vai trabalhar muito fortemente no seu planejamento estratégico, na sua possibilidade de continuidade desse investimento, mas principalmente num aprimoramento do seu modelo de governança. E o que a gente precisa entender, a sociedade de uma forma geral, e vocês são os representantes da sociedade, representantes do povo, é que a empresa agora, ela precisa diminuir um pouco a ansiedade em relação ao seu futuro. Nós não vamos conseguir trazer a empresa e dar respostas a cada dia, a cada mês. Isso vai ser um processo construído, que será construído de forma gradativa. Mas que eu não tenho dúvida que, olhando do ponto de vista da gestão da empresa e dos resultados apresentados, doravante, a cada mês, a cada trimestre, a cada ano, vocês vão ver a retomada da capacidade de geração de resultado, da geração de valor que a empresa vai propiciar, e o que ela só precisa agora é um voto de confiança para que internamente os seus empregados, junto com a nova gestão, com a nova diretoria, possam executar esse trabalho que a gente está planejando, e dentro de um prazo razoável de tempo, isso vai estar nítido na nova posição que a companhia estará colocada. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui fazendo esses esclarecimentos, e sempre me coloco à disposição de vocês naquilo que for necessário para prestar maiores esclarecimentos, não só a mim, mas como toda a nova diretoria e todo o corpo de empregados da Petrobras. Obrigado a todos, uma boa tarde.
Muito obrigado, presidente Bendini. E eu quero agradecer a presença de Vossa Senhoria, a presença do diretor Ivan Monteiro, a equipe técnica toda aqui que os assessorou, que os acompanha nessa audiência pública. São mais de 5 horas de audiência pública. E acho que para um tema extremamente relevante, e elogiar o trabalho da diretoria da Petrobras, todo esse esforço feito para que efetivamente a Petrobras continue avançando e sempre representando aquilo que todos nós brasileiros esperamos de uma companhia como a Petrobras. Competente, feita de gente que o país investiu, gente qualificada, gente que tem espaço em qualquer petroleira do mundo. E eu não tenho dúvida que Vossas Senhorias, com todo o corpo técnico da Petrobras, vão fazer um excelente trabalho à frente da nossa querida companhia. Quero aproveitar também para propor a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Os senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. E antes de encerrar os trabalhos, comunico aos membros da Comissão de Assuntos Econômicos. No dia 30 de abril, portanto, quinta-feira, senador Crivella, será realizada a audiência pública com a presença do senhor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, em conjunto com a Comissão Mista de Orçamento, CMO e outras comissões. No dia 12 de maio, portanto, terça-feira próxima, teremos a presença do senhor Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministro do MIDIC, que aqui vai também fazer uma audiência pública muito importante para o desenvolvimento do país. E quero cumprimentar meu querido senador Raimundo Lira, nosso vice-presidente, sempre companheiro, competente, e aqui, presidente Bendini. Eu tenho a honra de ter como vice o senador Raimundo Lira, que foi quem criou a Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado Federal e, por 2 vezes, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fiquei tão... Eu estou tão preocupado com isso que eu já me candidatei já a segunda vez e eu quero ver se der moleza eu fico uma terceira.
Desde que você carregue ele junto.
Evidentemente, essa dobrada aqui não erra, não falha. E agradecer também a todos os senadores e senadoras que participaram dessa audiência pública e também os nossos queridos deputados de Santa Catarina, Décio Lima, Mauro Mariani, e desejar aí muito sucesso a todos vocês. Valeu. Muito obrigado. A sessão está encerrada. Opa, presidente. Senador Raimundo Lira, vice-presidente.
Eu queria apenas agradecer as considerações do meu presidente, não é? Mas dizer que ele foi um pouco além, porque hoje ele é líder do governo. Sabe? Então, além da amizade com o vice-presidente, ele também, na condição de líder, quer... um aliado ao seu lado.
Essa tarefa obrigado, espinhosa, né, senador Crivella? Mas eu quero agradecer a todos. A sessão está encerrada. Uma boa tarde.